E eu tenho a honra de matar a saudade do meu amigo, colega de trabalho e também uma das nossas figuras mais tradicionais como colunista, o professor Daniel Santos. E no Finanças Pessoais hoje, a gente estava conversando nos bastidores, as boas dicas para os brasileiros, para os maringaenses em especial da nossa região, olharem o início do ano sem muito desespero, mas guardando dinheiro. É isso, professor Daniel?
Exatamente isso, Gilson. Olá. Muito tempo que a gente não conversa, né, Gilson? Sempre.
Exatamente.
Nossa correria é grande, mas fico feliz de estarmos juntos mais uma vez, porque não importa se passa um dia ou passa um ano, as boas e verdadeiras amizades sempre permanecem, na verdade.
A gente sabe
que funciona assim sempre. Mas, meu caro, é importante pensar sobre isso realmente quando se fala sobre o ano novo, né? Eu estava em casa esses dias pensando sobre esse detalhe. Meu vizinho do lado construiu uma casa e mudou para lá agora recentemente. E eu estava me recordando quando eu mudei também para essa casa que eu tenho já há alguns anos, eu fiz uma limpeza antes de ir para a casa nova. Quer dizer, as coisas antigas minhas, as coisas da casa que eu estava, a gente fez uma seleção e uma indicação daquilo que deveria ou não deveria ir para a casa nova. Mesma coisa que a gente faz no notebook, né, Gilson? Quem compra notebook ainda para trabalhar, ele pega ali e ele avalia o que instalar, o que não instalar, e também assim com relação a aplicativos, aquilo que precisa, ou pastas, não fica aquela área de trabalho cheia de porcaria, né?
Uhum.
Com expressão. Ou o celular, quando alguém pega um celular novo, é uma coisa, ele dá aquela limpada, ele faz aquele enxugamento para poder garantir que ele só leve aquilo que ele precisa realmente. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que pensar em relação a 2021. Porque 2020 não foi um ano fácil e 2021 não tem sinais assim de que vai ser muito mais suave, né? Porque os desafios permanecem os mesmos. Então é importante realmente que o nosso ouvinte comece a avaliar, né? E ter aquilo que a gente chama em projeto de lições aprendidas, né? De avaliar aquilo que 2020 nos trouxe e que pode ter doído, com certeza, né? Mas que serviu como um caminho a seguir. Então, se nós sabemos que nós temos que redirecionar ou reorientar nossa vida financeira, né? Não precisa esperar um ano, mas já que temos um marco presente hoje na nossa vida, importa isso. E um dos pontos iniciais eu acho que é esse, realmente pensar em termos de investimento e poupança. Não se fala mais nesse mundo do Brasil, que nós estamos pensando especificamente, em deixar dinheiro em poupança, Gilson. Você vai se recordar, verdade, porque naquela época, esse papo, eu sempre tive e puxava esse assunto com você, quando em 2013, 2014, a gente começou a coluna aqui no CBN, foi em 2014 que a gente iniciou isso daqui.
Isso.
Né? A poupança antiga que a Dilma fez cair na base do forceps, a taxa de juros da Selic, ela teve uma mudança importante no mês de maio de 2012. Então, quem tem, Gilson, uma poupança desse tempo, lá atrás, quer dizer, o dinheiro entrou na conta da poupança antes de maio de 2012, então aí ele pode até pensar, viu? Até pensar, não é que seja uma garantia total, não, em manter esse dinheiro na poupança. Pra ter uma ideia, eu fiz uma simulação. Quem tinha dinheiro na poupança, vamos dizer, R$1.000 colocado até o dia 13 de maio na poupança em 2012, teria hoje o valor da poupança antiga, R$1.762. Então teria um rendimento médio aproximado aí, total, né, desse tempo de 2012 até agora, de 76%, né? Se a gente olhar alguém que depositou no dia seguinte, né, já a mudança da forma de remuneração, teria R$1.633 e alguns centavos. Quer dizer, 63%, uma diferença brutal de 13% entre uma...
Que é muito.
É bastante. Na poupança antiga, seria o que tinha 2 anos de remuneração, porque ela rendia a TR mais 0,5%. Né? A TR está zerada faz tempo já, mas 0,5% ao mês significaria 6,17% ao ano. Quer dizer, hoje ter uma remuneração que dá esse dinheiro todo é interessante. Então a poupança hoje, nova, é uma coisa de se pensar. Aliás, antiga é uma coisa de se pensar. A poupança nova, nem pensar. Né? Não tem o que fazer. Tem que esse dinheiro tá perdendo.
Enquanto que a antiga é de se pensar, a nova é de se largar. Quer dizer,
exatamente.
E tem alternativa, Daniel? Porque se você para pensar o seguinte, outras aplicações ficaram mais populares, as pessoas são capazes de lidar com outros tipos de aplicações que não a poupança, como a gente dizia, lidar com a poupança normalmente?
Exato. É que a poupança era uma forma confortável e, vamos colocar assim, quase preguiçosa de se investir, não é verdade? Porque basicamente existia aquela questão da remuneração fixa ali mensal, etc., com alguma TR quando ocorria.
Segura, né? Era segura.
Exatamente. E hoje as opções não são muito, não trazem mais esse mesmo conforto. Não existe mais uma aplicação que tenha esse conforto. Nós temos um CDB aqui, um CDB ali, entendeu? Que a gente fala com relação a ser pós-fixado, porque a inflação está baixa, então ele fica legal para alguns casos. Mas sobre ele também tem a fixação do imposto de renda. Hoje, a opção alternativa, vamos dizer assim, mais próxima para dar esse conforto seriam as LCIs ou LCAs, né? Que seriam investimentos em letras de crédito imobiliário ou agrário, que aí ele é isento de imposto de renda e daria uma remuneração assim, interessante que permite ao nosso ouvinte garantir assim, uma manutenção do valor e do poder de compra dele, porque as demais opções dessas antigas, vamos dizer assim, de opções que eram ofertadas pelo sistema bancário, praticamente todas elas foram extintas. São pouquíssimas que trazem alguma remuneração efetivamente em cima disso.
Daniel, é complicado fazer, porque eu fico pensando assim, se eu tenho lá um dinheiro, R$1.000, vou conseguir guardar R$3.000 no fundo de garantia do 13º, R$3.000 é um bom começo, quer dizer, é um dinheiro que eu posso pensar assim, eu não vou pôr na poupança, como você falou, é muito cômodo, vou aplicar em algo que rende mais. É tranquilo fazer isso?
É, super tranquilo. Faz, inclusive, pela internet, no sistema, no próprio site dos bancos, faz tranquilamente. Para acabar de jogar pá de cal em cima da poupança, Gilson, se alguém coloca...
Errar ela de uma vez?
R$1.000 hoje na poupança, deixa lá um ano, ano que vem vai ter R$983.
Como é que é? Não, agora você vai me explicar. Eu vou colocar R$1.000 hoje e vou tirar 930 e poucos reais, é isso?
980, cara? Perde
980.
Perde 17 reais nesse ano, porque a remuneração da poupança é inferior à inflação. Então, em termos reais, eu vou ter menos dinheiro ano que vem, entendeu? Então, esse é o dilema que nós vivemos hoje. E o nosso ouvinte não vai poder mais continuar pensando no dinheiro dele como sendo algo terceirizável, entendeu, Gilson?
Ô, Daniel, eu vou dar uma risada com você. Assim, você conhece mais do que eu, só para a gente rir junto. Os bancos costumam fazer poupança associada a sorteio. Sorteio um carro, sorteio de tudo junto com a poupança. Quer dizer, poupança virou mais uma loteria, né?
Exatamente, porque assim, se nós seguirmos essa retórica, vamos lembrar que bem mais lá atrás, um tio meu famoso, o tio Silvio Santos, fazia sorteio disso já há algum tempo. Então, quer dizer, nós não temos condição de continuar esperando que a sorte me traga um benefício de colocar um carro no bolso, né? Vamos guardar dinheiro, vamos programar, fazer uma forma de investimento aí, ou até eventualmente um consórcio, dependendo da taxa administrativa, para poder avaliar se isso compensa ou não compensa. Porque, na realidade, as formas de se ganhar dinheiro, a gente sabe que são muito limitadas. O trabalho nosso, do dia a dia, e a perseverança no longo tempo é o que faz diferença. Eu já dizia isso lá atrás, né? O que faz diferença em termos de aumento do patrimônio não é o volume, mas o costume, né?
Olha, quer dizer,
é essa a situação. Não é a quantidade que eu ponho hoje, 3 mil hoje, como você colocou, é interessante, né? Mas mês que vem, se eu tiver 3 mil, que seja mais 50, entendeu? Que seja mais R$100, porque aí eu vou ter o costume de mensalmente fazer uma reserva, que é um compromisso meu comigo mesmo do futuro, né? Então é como se daqui a 10 anos o Daniel olhasse para trás e dissesse: nossa, Daniel, você passou um perrengue aí, teve que dizer não muita coisa, mas a grana ficou e eu agradeço a sua disposição em fazer isso, né? O ponto essencial é esse realmente, né? Que a gente consiga ter essa dimensão de que o dinheiro, ele precisa ter essa visão de investimento, e não apenas para agora, mas no longo prazo. E aí o segundo ponto nosso, eu acho que traz bem essa ideia, né, de que muitas pessoas têm investimentos que deram errado. Por exemplo, a gente fala de opções de portfólio de investimento em bolsa de valores, que algumas deram alguma situação de queda, e aí ele fica teimoso, batendo em cima, esperando, dizendo: não, eu vou esperar voltar o que estava antes. Não vai dar certo. Por quê? Porque se eu posso fazer, liquidar, realizar esse prejuízo agora, eu vou ter a opção de poder pegar esse dinheiro e investir em alguma coisa que esteja crescendo. Existem ações do Brasil que estão hoje evoluindo de forma bem interessante e tem a perspectiva de melhorar, mas não vai acontecer, Gilson, primeiro, né, sem estudo, né? Nós temos que o nosso ouvinte, como eu disse antes, aquela postura confortável e altamente inercial dele de deixar dinheiro no banco e de vez em quando olhar aquilo não, não cabe mais hoje. Ele vai perder dinheiro. Então ele vai ter que estudar, né? Vai ter que estudar, vai ter que procurar, vai ter que entender sobre esse mercado para saber se esse segmento dessa empresa tem perspectiva de crescimento e aí, em cima disso, fazer uma avaliação, inclusive com consulta, com consultores, com investidores, com gente que também já faz isso para saber se aquilo está correto ou não, porque, como diz ali um provérbio, é na multidão de conselhos que é a sabedoria. Então, não é ficar sozinho, mas é procurar sobre isso para poder entender realmente é para onde vai essas opções de investimento que nós estamos falando. A LCI é uma opção interessante, a LCA também é. Então, a gente fala de quê? De ter um portfólio, correto? Quer dizer, deixar um pouco de dinheiro disponível, né? Sabendo que é uma emergência, um recurso emergencial que pode ajudar ali, mas também tem investimentos de médio e longo prazo, pensando exatamente em garantir que ele tenha a máxima rentabilização, ainda que nesse mercado conturbado nós estamos agora, Gilson.
Vou fazer uma inversão na sua colocação dos pontos. Você colocou lá uma coisa que chamou muito a minha atenção. A gente tem que evitar coisas novas. Até onde vai o correr risco ou não?
Pois é. O correr risco a gente chama de risco calculado. Por quê? Porque esse evitar coisas novas não é que nós devemos ignorar completamente, totalmente, qualquer tipo de forma de opções que estão surgindo no mercado. Mas é aplicar um critério realmente conservador. Por quê? Porque se nós estivéssemos numa economia, eu digo mundial, que estivesse bombando, então vamos pensar assim, né? Antes do Covid, 2019, 2018, estou dizendo só o Brasil passou um tempo meio tenebroso aí, mesmo quando o mundo estava crescendo muito, o Brasil passou um processo meio complicado na macroeconomia nossa, por N fatores que estouraram em 2017, 2018. Né? 2019 deu sinais de melhoria, mas acabou sucumbindo à pressão do Covid em 2020. Mas vamos pensar assim, né? Quando nós estamos avaliando sobre as opções de investimento, realmente não é apenas ignorar as coisas novas, mas é aplicar um critério de conservadorismo do recurso. E aqui eu estou falando em termos financeiros puro e simplesmente. Ser conservador. Por quê? Porque o dinheiro que para ganhar é muito suado. Nosso ouvinte sabe disso, todo mundo que acorda às 5 da manhã, né, sabe que ganhar é muito suado, é muito puxado. Você tem que usar muita cabeça. Então, você não vai embarcar, nosso ouvinte, todas as pessoas não vão embarcar em qualquer evento de novidade que sai por aí. Apareceu no Instagram uma novidade que eu ensino você a investir, ensino você a fazer uma dropship, né, uma loja de venda com integração com os chineses, não sei o quê, você põe só não sei quanto no meu cursinho e vai. Bom, se quiser fazer, faz, porque você vai aprender alguma coisa. Mas é importante ter esse critério muito claro de saber, né, onde é que é o pulo do gato, quanto eu vou ganhar nisso, como eu vou ganhar nisso, qual é o risco dessa operação toda. Porque se eu não fizer isso, se o nosso cliente não fizer isso, ele está pulando na ansiedade de ganhar muito rapidamente uma série de critérios que vão cobrar conta depois, né? E nessas horas que nós temos muitas pessoas passando por situação econômica difícil, com grande vulnerabilidade, Gilson, o que não falta por aí é milagre, né?
Não falta por aí é milagre. Os, né? Falsos milagres, por sinal.
Não falta por aí é milagre, né? Então, assim, você vem aqui, põe 3 mil, lembra das pirâmides aí, né? Põe aqui 3 mil e ganha 12 parcelas de 800 pau por mês. Esses milagres, na conta, como diria esse dia, eu vi uma piada de alguém, The Life Snake, né? A vida cobra. A vida cobra.
Não existe almoço de graça, né, meu amigo?
Não tem. E se alguém está almoçando e jantando de graça, é porque alguém está pagando a conta. E aí, nós estamos falando de realmente um tal do 171. Então, nosso ouvinte, ele tem que estar esperto nisso, porque não existe milagre, né? Como você bem falou, não existe milagre. Nós precisamos pensar com carinho, porque na visão conservadora, né, que nós falamos sobre recursos, o dinheiro que estou ganhando, eu vou investir e eu não estou gastando, estou abrindo mão, estou fazendo um esforço de não consumir para poder investir. Então, esse investimento tem que compensar completamente. E se tiver risco, porque é possível que tenha risco, óbvio, né, nós temos risco sempre, que esses riscos sejam conhecidos, sejam aceitos, né, e sejam processados pelo nosso investidor. Porque na hora que der um problema, acontecer um problema sobre um eventual prejuízo, né, ele vai dizer, não, estava na minha pauta de análise, eu considerei, e infelizmente isso aconteceu. Bora para frente e avança, né? Refaz o seu capital e avança. E aprendeu alguma coisa. Então, é nesse caminho que nós temos que começar a olhar 2021, né? E pensar em como construir agora com uma vida financeira um pouco mais focada e limpa de todas as pressões que nós tínhamos antes, né? Como viver, né? Antes, as pressões sobre férias, viagens, roupas e etc. existiam muito mais, de forma muito mais presente do que agora. Hoje ainda tem isso, mas certamente nós podemos colocar o nosso foco de maneira muito mais intensa sobre aquilo que realmente dá retorno para o nosso ouvinte na sua saúde financeira, Gilson.
Professor Daniel, muito obrigado por essa conversa. Segunda-feira tem mais, a gente volta a se falar.
Obrigado, Gilson. Até semana que vem. Grande abraço.
E você pode entrar em contato com os conteúdos do professor Daniel sobre finanças. Você pode acessar ele no Twitter, você pode acessar ele no Instagram, @realprof, o prof é com F mudo, @realprofdaniel.